Você sabia que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo dependem da floresta como meio de vida, seja na forma de emprego, alimentação, combustível ou necessidades materiais? No Brasil não é diferente. Milhões de pessoas vivem da economia florestal com produtos madeireiros e não madeireiros. Para falar sobre os recursos naturais que geram riqueza e emprego para a nossa população, nós vamos conversar com o diretor de florestas do WRI, Brasil, Miguel Comum, WRI, que é World Resources Institute, que é exatamente recursos naturais. Bom dia, Miguel Comum.
Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês aqui para falar sobre esse assunto.
Muito bem, Miguel, quem está falando com você aqui na Rádio Nacional de Brasília é o Pedro Pontes, tá certo? E também vai participar dessa entrevista a nossa âncora no Rio de Janeiro, Cíntia Cruz, tá bom?
Tá ótimo, Pedro. Um prazer aí conhecer e conversar com você e com a Cíntia.
Muito bem. Miguel, nós temos aí quase mais de 1 bilhão de pessoas que vivem dos recursos das florestas. E no Brasil, nós temos vários biomas, 6 biomas, e muitas populações sobrevivem com os recursos naturais desses biomas. Como está sendo realizado vários trabalhos de pesquisa e para o desenvolvimento da economia nas florestas brasileiras?
Bem, Pedro, assim, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e vou falar um pouco sobre o trabalho que nós temos feito aí com vários parceiros, né?
Uhum.
É que, ou seja, além da importância de hoje, né, desses biomas, né, da sua vegetação nativa poder realmente prover uma economia para as comunidades que dependem desses biomas, né?
Uhum.
Eu acho que tem uma grande oportunidade hoje de a gente converter áreas degradadas, que hoje não tem nenhuma utilidade para a produção de alimentos, ou de fibra, ou de energia, e converter essas áreas em áreas produtivas para tanto alimentos, pode gerar produtos madeireiros, não madeireiros. Então nós temos trabalhado muito com essa visão de, primeiro, como transformar a economia, né, da florestal através da recuperação de áreas degradadas com espécies nativas numa economia de verdade para poder atrair investimentos e, ao mesmo tempo, também gerar alternativas de renda para os produtores rurais.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, a gente entende que, para isso acontecer, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, ele é fundamental, porque toda economia, né, que você pensa, por exemplo, a questão do setor de suco alcooleiro, a soja, o próprio setor de papel celulose,
uhum,
todas essas economias só foram desenvolvidas porque houve um investimento muito forte em pesquisa e desenvolvimento. Então, se a gente quer desenvolver uma nova economia com espécies nativas, com finalidade de produção de alimentos, para geração de emprego e renda, produção de produtos madeireiros, não madeireiros, para atender o mercado nacional e internacional, a gente precisa investir em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que nós temos trabalhado com um grupo de parceiros, né, através até da coalizão Brasil Clima Floresta Agricultura, para criar um programa de desenvolvimento de algumas espécies nativas, que já tem um valor econômico de mercado, e desenvolvê-las para elas terem realmente uma maior, assim, desenvolvimento e para poder, inclusive, ser mais viável para o produtor e atração de investimentos.
Agora, me diz uma coisa, Miguel. Quais são os principais projetos, em que florestas vocês têm desenvolvido projetos interessantes? Por exemplo, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, quais os projetos hoje que vocês têm mais se dedicado?
Então, nós temos esse programa especificamente de pesquisa, a gente tem focado muito mais na Mata Atlântica e na Amazônia, por onde, primeiro, são os dois biomas que já têm muitas experiências com sistemas florestais, né? Você realmente... Uhum. Não só florestais, como sistemas agroflorestais, onde você combina a questão das florestas com produção de alimentos, com culturas anuais. Então, são onde já tem uma experiência de mais de, sei lá, de algumas décadas, na verdade, onde já tem um conhecimento científico muito forte. Então, é onde tem apostado mais. Então, onde já tem realmente iniciativa já em andamento, a gente quer aproveitar essas iniciativas e desenvolver em cima delas. Ao invés de estar criando coisas novas, já vamos trabalhar no que já existe. Então, tem sido Mata Atlântica e Amazônia, até porque são dois biomas hoje, né, que tem um potencial enorme de produção de tanto de floresta, produção de produtos madeireiros com produtos não madeireiros. Então, é isso que a gente tem focado mais nesse momento, mas é óbvio, como você bem colocou, essa economia, né, de usando os recursos naturais, né, para, uhum, poder gerar uma nova economia, ela se aplica em todos os biomas, não é só na Mata Atlântica e só na Amazônia. Todos têm o mesmo potencial de gerar essa nova economia baseada nos recursos naturais.
Tá certo. A Cíntia Cruz, que é a nossa âncora na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tem uma pergunta para você, Miguel. Cíntia.
Tá ótimo.
Muito bom dia, Miguel. Miguel, a gente está falando aqui de recuperação de áreas degradadas, né? Mas também a gente ouve muito falar, quando a gente fala em questão de natureza, na questão de florestas, né? De restauração florestal. Há diferença entre essas duas expressões? Ou as duas se completam, são semelhantes?
Então, é uma ótima pergunta. Na verdade, a gente fala de recuperação de áreas degradadas, mas existem hoje muitas florestas que já foram degradadas, que a gente pode aumentar o valor dessas florestas através da recuperação delas. Então, você, por exemplo, uma floresta que foi degradada, onde tirou as espécies com maior valor econômico e está ali realmente sem gerar alguma economia. Você pode entrar nessas áreas, enriquecê-las com espécies de alto valor econômico que já estavam nessas áreas, e você já tem um grande ganho, porque já é uma área que já tem um pouco de floresta, e você pode acelerar o processo da restauração. Então, quando a gente fala de recuperação de áreas degradadas e florestas degradadas, nós temos que olhar as duas coisas. E uma coisa interessante, Cíntia, que você assim, chamou a atenção, é que hoje, no Brasil, por exemplo, tem alguns milhões de hectares de áreas em regeneração, ou seja, são áreas que foram abandonadas por alguma razão, seja por uma questão econômica ou por uma falta de uma alternativa melhor, ou são áreas que não tinham nenhuma aptidão agrícola e alguém converteu e agora realmente não tem uma alternativa. Essas áreas em regeneração, você pode fazer uma intervenção nessas áreas até mais barata, que você não começa de uma área muito degradada, e você pode converter essas áreas em áreas produtivas no curto espaço de tempo. Então, hoje nós estamos com um foco também muito grande de saber onde é que estão essas áreas, saber por que que elas foram abandonadas e como nós podemos fazer algum valor financeiro ou econômico para o produtor rural, para que ele converta essas áreas em áreas mais produtivas e que a gente ganhe tanto a questão de produção, de novo, de produtos madeireiros e não madeireiros, mas os serviços ambientais. O que seriam os serviços ambientais? Melhoria a qualidade da água, das bacias nessas áreas, a questão do sequestro de carbono para a mitigação dos climáticos. Então, pode ser que isso seja uma grande solução no curto prazo para o Brasil cumprir sua meta, por exemplo, de 12 milhões de hectares do Acordo de Paris, de investir nessas áreas que já estão em regeneração, com custo mais baixo, você consegue recuperar rápido e fazer ter mais impacto no clima, por exemplo. E, ao mesmo tempo, gerar uma economia em função dessas áreas em recuperação.
Ô Miguel, a ciência já mostrou que existem vantagens enormes da agrofloresta e dos plantios, né, mistos para a restauração, como a Cíntia Cruz mesmo falou. Agora, nos nossos biomas, como é que vocês estão recuperando essas espécies nativas e os sistemas agroflorestais? E, principalmente, em que regiões vocês têm feito isso, além da Amazônia e da Mata Atlântica?
Então, primeiro, assim, só para botar isso em contexto, esse programa que nós estamos aí ajudando a desenvolver, né, esse programa de pesquisa e desenvolvimento, na verdade, nós escolhemos ali, tanto no bioma Mata Atlântica como na Amazônia, 15 espécies de potencial de valor econômico, tanto para produtos madeireiros e não madeireiros, e para essas 15 espécies em cada bioma, nós temos ali 8 programas de pesquisa para desenvolver essas espécies no curto espaço de tempo. Por exemplo, a gente está gerando um programa que pode gerar resultados no prazo de 5 anos, 10 anos e 20 anos.
Certo.
Então, ao desenvolver essas espécies, por exemplo, dentro do sistema de agroflorestal, você vai valorizar ainda mais o sistema agroflorestal, porque você vai ter, de novo, espécies com alto valor econômico, com mercado, né, que você vai poder acessar através dessas espécies. Então, hoje, como eu te falei, não adianta a gente, se você pensar, por exemplo, na economia do Pinus eucalipto, né, que a gente acabou desenvolvendo o setor de papel celulose, eles trabalharam com duas espécies e já tem algumas décadas desenvolvendo essas espécies. Hoje, com relação às nativas, nós temos ainda um patamar muito inicial. Então, a gente precisa assim, ter um pouco de paciência. Não é que a gente precisa esperar 40 anos para desenvolver, mas a gente precisa realmente focar em poucas espécies, desenvolver essas espécies que já têm um apetite do mercado, tanto nacional como internacional, espécies que podem funcionar muito bem em sistemas agroflorestais, focar nelas para poder gerar resultado. Porque se você começa a investir nelas, gerar resultado daqui 5 anos, 10 anos, você automaticamente vai atrair muito recurso da iniciativa privada para poder investir também no desenvolvimento dessas espécies, assim como aconteceu com pinos e com eucalipto, por exemplo.
Tá certo. Agora, Miguel, uma outra pergunta. Quais as cidades brasileiras que estão mais comprometidas com a sustentabilidade, com uma economia sustentável e que tem procurado preservar as suas matas nativas. Eu pergunto isso porque a Cíntia Cruz, que é a nossa âncora do Rio de Janeiro, apesar do Rio muitas matas, né, muitas regiões de mata, de florestas terem sido degradadas, o Rio ainda permanece com a cidade mais arborizada do mundo, de maior número, né, de áreas verdes. Então, mas nós percebemos que o Rio a todo momento tem suas florestas, suas matas agredidas. Eu gostaria de saber se existe uma cidade no Brasil que é sinônimo de sustentabilidade ou com compromisso de sustentabilidade.
Bem, assim, fica até difícil a gente apontar o dedo para uma cidade apenas, porque eu acho que tem várias cidades. Por exemplo, eu moro em Salvador, por exemplo, eu sei que em Salvador, apesar da pressão em cima dos remanescentes florestais nas cidades, por causa do crescimento imobiliário, ele ainda é grande, mas tem programas, por exemplo, de plantio de árvores na cidade, engajamento das comunidades. Então, toda cidade hoje, inclusive tem até um programa hoje, não sei se você conhece, já ouviu falar de um projeto chamado Cidades para as Florestas, né? Até um programa que o WRI tem atuado com algumas capitais do Brasil, é você justamente mostrar a importância de você tanto cuidar das florestas, né, das árvores nas cidades, como também nas suas bacias que abastecem ali água para aquela cidade. Então, nós estamos trabalhando um projeto justamente para poder aumentar essa consciência da importância de você cuidar das suas florestas na sua cidade, de ter as árvores como, né, uma forma de prover um conforto térmico, etc. Agora, uma cidade, um município que tem sido um grande exemplo de sustentabilidade, né, é o município de Extrema, no sul de Minas Gerais. Esse exemplo de Extrema, que tem tido sucesso nos últimos aí 20 anos, que hoje é uma referência nacional de um município que hoje tem até um programa voltado ao clima, que você voltar para neutralizar as emissões do município. Então, o programa começou com restauração para a questão da produção de água, porque ali em Extrema está no sistema Cantareira, que abastece água para São Paulo. Então, você começou a cuidar do seu município, da sua cidade, para restaurar áreas degradadas com os produtores. E agora é um município que você está plantando árvores para neutralizar as emissões de todo o município. Ou seja, é um município que está buscando sustentabilidade, tanto para a questão de água, a questão de carbono, de clima e a questão também da biodiversidade. Então, esse programa de Extrema inspirou a criação de um programa chamado Conservador da Mantiqueira, que pega municípios de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que dá hoje mais do que 250 municípios engajados num programa de como você recuperar áreas degradadas para produção de serviços ambientais, produção também de novo de produtos de alimentos. Ou seja, nada melhor do que ter um bom exemplo, de novo, uma visão, né, de um gestor de um município desse, para inspirar outros municípios e mostrar que é possível sim você ter o seu município, o seu território mais sustentável e ao mesmo tempo gerar uma economia para aquele município. Então, para mim, esse é um exemplo espetacular.
Tá certo. A Cíntia Cruz do Rio de Janeiro tem uma outra pergunta para você, Miguel. Cíntia, tá, por favor.
Pois é, Miguel, e você falando de Extrema, então vou partir daí, da questão do micro para o macro, né? Porque são nos municípios que a gente vê os bons exemplos e a gente pode fazer essa ação ter uma dimensão maior para os estados e para o país inteiro, né? Mas eu te pergunto, ali em Extrema, especificamente, ali é uma ação de política da administração ou a população também é envolvida? Ou seja, é importante o envolvimento da população nesses programas de sustentabilidade?
Sem dúvida nenhuma, gente. Aí, de novo, começou com uma visão, né, do gestor do município, né, de uma prefeitura que chegou uma oportunidade de você transformar o seu município num município sustentável, e para isso você, quando faz isso, você atrai investimentos para o seu município. Por exemplo, quem é que não quer colocar uma empresa no município onde o gestor cuida daquele município? Então, essa é a primeira coisa, é a visão do gestor municipal de enxergar a sustentabilidade como uma forma de você gerar uma nova economia para o seu município e para quem está em volta de você. Então, esse foi o primeiro passo. Agora, o outro passo é o que você falou. Isso não acontece sem o engajamento da população. Então, hoje, a população de Extrema, ela, ao pagar o seu imposto, seja o seu IPTU, seja o seu IPVA, etc., parte desse recurso já é usado hoje para neutralizar as emissões das pessoas, das atividades daquele município. Então, a participação da população, da sociedade, ela é fundamental. E é isso, de novo, é ganha-ganha. Ganha o município, ganha a população, e ao mesmo tempo a consciência das pessoas, quando vê que ações de sustentabilidade ajudam a melhorar a economia da minha cidade e município, isso contamina outros a fazerem a mesma coisa. Então, Extrema, como eu te falei, ele está com a visão de um programa bem mais arrojado, que é, isso é de um município pequeno para 380 municípios hoje, né? Cada vez aumenta mais os municípios desse grande programa, e isso pode ter um impacto num território de, por exemplo, de 15 milhões de hectares. Então você começa a ter escala a partir daí. Então, o que a gente vai fazer? Pegar exemplo de Extrema, levar para outros municípios, em outros biomas, e tentar convencer ao gestor que isso é um bom negócio, e ele tem o papel de mostrar para a população que isso é um bom negócio para a sociedade, e aí sim a gente tem esse grande movimento. Então, aquela história, né? Tem muita coisa acontecendo no nosso país, bons exemplos, que a gente precisa usar esses exemplos e estar mostrando para a sociedade que isso é um ganha-ganha para todo mundo. Ou seja, a questão da conservação e sustentabilidade gera resultados econômicos e sociais para toda a sociedade. Esse que é o nosso papel.
Miguel, uma última pergunta. Neste ano, a Organização das Nações Unidas teve de debater, pela exigência da população mundial, as mudanças climáticas na vida da população mundial. Aqui no Brasil, como as mudanças climáticas refletem na saúde da população e também no bolso do contribuinte?
Bem, isso é uma ótima pergunta. A grande verdade, tanto que a nível global, né, quando a gente já fala em mudança climática, né, a gente não fala só apenas de como diminuir os impactos através da mitigação, né, como cuidar do uso da terra, da plantar floresta, diminuir as emissões. Hoje, nosso papel, além de você reduzir as emissões de gás de efeito estufa, tão importante quanto isso é você já ter estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Por quê? Porque elas já estão acontecendo. Então, quando você tem no Nordeste, onde você tem secas mais frequentes, que isso causa impacto social enorme e econômico nessas regiões, em outros lugares você tem inundações mais frequentes. Então, a questão da adaptação, eu acho que é importante que todos entendam que de novo, as ações que você faz para mitigar os efeitos, ela, ao mesmo tempo, ajuda na questão de adaptação e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, assim, hoje, mostrar para a sociedade que é um ganha-ganha você fazer, por exemplo, recuperar áreas degradadas, você reduzir o desmatamento, você ter um melhor manejo do uso da terra, ela vai ganhar porque os impactos que já existem hoje das mudanças climáticas, eles vão ser menores no futuro. Então, nós vamos, estamos aí perto de lançar um estudo também para mostrar que, ao você recuperar áreas degradadas, independente de cumprimento de lei, etc., e você usar atividades, né, de agricultura de baixo carbono, de baixo impacto, você aumenta, na verdade, a resiliência da agricultura do produtor. Então, o produtor precisa ver aquilo ali como um bom investimento para você cuidar do seu próprio, da sua própria produção da agricultura. Então, você, ao demonstrar isso, mostrar que ele ganha também com isso, aí você consegue, de novo, engajar todos nesse movimento que é de você, de fato, cuidar do seu capital natural, cuidar dos recursos naturais, porque isso, na verdade, vai lhe proteger no futuro, tanto com a questão da produção, como até a questão do seu bem-estar, de você estar menos exposto a esses desastres naturais que hoje acontecem com bastante frequência, seja através de excesso de chuva, né, ou seja através da falta de chuva, que também causa um problema muito grande. Então, assim, e esse programa que a gente começou aqui rapidamente, né, nas cidades, é mostrar que você, de novo, ter uma cidade mais arborizada, cuidar dos seus recursos naturais, aquilo é bom para a sua saúde, você diminui a poluição, você tem um ambiente mais confortável, que isso, no final do dia, faz um grande efeito. Na verdade, o mundo já tem estudado muito essa relação, por exemplo, das árvores ou do manuseio com a natureza para melhoria da sua qualidade de vida, da sua saúde ambiental. Então, de novo, é um trabalho que a gente precisa estar cada vez trazendo mais para a sociedade para mostrar que, de novo, cuidar dos recursos naturais, recuperar as degradadas, é bom para todo mundo, né? Seja diretamente ou indiretamente.
Tá certo. Miguel Calmon, muitíssimo obrigado pela entrevista que você nos concedeu e principalmente para a atenção que você deu aos ouvintes da Rádio Nacional. Miguel Calmon, que é diretor de florestas do WRI Brasil. Miguel, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Tenha uma ótima quarta-feira, tá certo?
Obrigado a você, Pedro. Obrigado a você, Cíntia, pela oportunidade. E estamos aqui sempre a posto para poder ajudar no que for possível, tá bom?
Tá
certo. Grande abraço a todos e aos ouvintes aí. Espero que tenha sido útil a nossa conversa aqui, tá bom?
Com certeza foi, Miguel. Muitíssimo obrigado para você.